Meus irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor, mas antes nós vamos fazer algumas reflexões sobre o pecado no Evangelho, nos escritos de João. É uma breve reflexão sobre o pecado nos escritos de João. Não vamos olhar a Bíblia toda. E nem mesmo vamos olhar todo o Evangelho de João ou todas as cartas joaninas, como são chamadas as três cartas de João. Também não vamos falar sobre o pecado no Apocalipse, que também é um livro de João. João escreveu o Evangelho, as três cartas que levam seu nome, e o Apocalipse. São os chamados escritos joaninos. Nós vamos olhar para faremos apenas uma breve reflexão sobre o pecado nos escritos de João. Mas é claro, não vamos olhar todo o Evangelho, as três epístolas e todo o Apocalipse, não dá. Só algumas breves reflexões sobre o pecado. Por que é importante refletirmos sobre esse tema? Esse tema, queridos, o pecado, é um tema sobre o qual se fala muito pouco. As pessoas não sabem o que é pecado. Ninguém reflete sobre o que é pecado. E essa palavra, a palavra pecado, no mundo, é uma palavra que caiu em desuso. As pessoas não usam essa linguagem mais. Se alguém aqui, no seu trabalho, disser isso é pecado, diante de alguma coisa errada que porventura veja, se disser isso é pecado, imediatamente vai ser alvo de zombaria. Imediatamente vão rir dessa pessoa. Imediatamente vão falar, o quê? Que palavra você usou? Pecado? Isso não existe, você é maluco. Pecado é uma palavra fora de moda. As pessoas não sabem o que é pecado. Não sabem o que é pecado e por isso vivem no pecado, praticam o pecado e, pior, amam o pecado. O que é pecado? Nós temos aqui, vamos ver aqui agora, um verbo na língua grega, é o verbo amartano na língua grega. O verbo usado por João, quando ele falava sobre o pecado nos seus escritos. E a palavra significa, o verbo significa, literalmente, errar o alvo. Esse é o significado original da palavra. A palavra significa literalmente isso. É claro que, com o passar dos séculos, ela adquiriu apenas o sentido de pecado. Mas é interessante notarmos esse sentido para a palavra. Errar o alvo. Imagine que nós temos um alvo. Nós tentamos acertar nele, mas nós não somos capazes de acertar nele. Não somos capazes de acertar esse alvo. Nós erramos. Essa é uma situação. Imagine uma outra situação. Eu tenho um alvo, eu sei qual é o alvo, mas eu quero errar. Essa é uma outra situação. Nos dois casos, tanto querendo acertar e errando, ou tanto sabendo como acertar e decidindo errar, o fato é que implica em errar o alvo, e isso é pecado. Em que sentido nós podemos dizer que o pecado é, sim, errar o alvo? É muito simples. Vejam uma mensagem importante, uma verdade importante que nós temos aqui. O alvo da vida humana deve ser glorificar a Deus. Por que nós existimos? É a grande pergunta dos filósofos. Por que existimos? Qual a razão da vida? Por que estamos aqui? Alguns estão aqui pensando, ah, estou aqui para desfrutar de prazeres nesta vida, que eu puder desfrutar melhor, quanto mais melhor. Há algumas pessoas não têm sentido nenhum na vida, não têm propósito nenhum, não têm objetivo nenhum na vida. Vivem por viver, cada dia. Vamos levando a vida. Vamos vivendo cada dia como se fosse o último e vamos aproveitar, porque da vida não se leva nada. Então vamos aproveitar o máximo que der. A palavra de Deus ensina que o homem não é como um animal. Os animais são assim. O ser vivo, nós aprendemos na escola, nasce, cresce, se reproduz e morre. É assim que eu aprendi na escola. Nasce, cresce, se reproduz e morre. O ser humano é visto pelos ateus como alguém cuja vida se resume só nisso. Ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Acaba a vida assim, como um bicho, como um animal, como uma flor talvez, como uma erva. Mas a Bíblia ensina que não é assim com o ser humano. O ser humano deve ter um alvo específico na vida, um alvo sublime na vida, um alvo nobre na vida. E esse alvo deve ser glorificar a Deus. E sempre que o ser humano faz alguma coisa que não glorifica a Deus, ele erra o alvo. E pecado é errar o alvo. Sempre que ele faz qualquer coisa, por menor que seja, e aquilo não contribui para a glória de Deus, aquilo não contribui para glorificar a Deus, ele erra o alvo da vida humana. Ele peca. A Bíblia chega ao ponto de dizer: quer comais, quer bebais, vejam, são coisas corriqueiras, são coisas que nós fazemos todos os dias, às vezes sem sequer percebermos que estamos fazendo essas coisas, a importância delas ou o significado delas, fazemos isso de modo tão mecânico muitas vezes, enfiamos alguma coisa na boca, bebemos algo. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou seja, até mesmo as coisas mais corriqueiras da vida, façam isso, diz o apóstolo Paulo, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo seja feito para a glória de Deus. Se não for feito assim, até comer e beber vai ser algo fora do alvo. Até comer e beber será pecado. Pecado é isso. Errar o alvo. O alvo é glorificar a Deus. O homem peca quando ele erra esse alvo. Quando ele não acerta esse alvo, ele peca. Hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. E a Bíblia diz, aqueles que participarem da ceia do Senhor indignamente, serão considerados réus do corpo e do sangue de Cristo. Nós temos que avaliar a nossa vida, diz a Bíblia. Avalie-se o homem a si mesmo, e cada um deve olhar para si e descobrir se na sua vida tem acertado o alvo. Você tem glorificado a Deus no seu lar, como esposa? O seu trabalho, a sua vida como esposa tem glorificado a Deus? Você como marido em sua casa tem glorificado a Deus no seu papel de marido? Você como filho, filha, pai, no seu trabalho, nas suas reações diárias, você tem acertado o alvo, que é glorificar a Deus, ou tem errado o alvo, o que é pecado? Nós temos que avaliar a nós mesmos para participarmos da ceia do Senhor de modo digno. Há quem diga, pecado é matar e roubar. Não é verdade. Pecado não é só matar e roubar. Pecado é fazer qualquer coisa que não leve, que não gere, que não promova a glória de Deus. Vamos ver aqui no nosso quadro quatro formas de desvio do alvo. João mostra várias formas, mas nós vamos ver apenas quatro. Quatro formas de desvio do alvo. Qual é o alvo? glorificar a Deus. Como é que eu me desvio desse alvo? Nós vamos ver quatro maneiras. São pecados, são formas de pecado, são tipos de pecado, são formas de desviar-se do alvo, de errar o alvo. Vamos ver a primeira. Aí vem. Primeira forma de errar o alvo: não crer em Cristo. A Bíblia diz que não crer em Cristo é pecado, é errar o alvo. Quem não crê em Cristo não pode glorificar a Deus. É impossível que alguém glorifique a Deus se não crer em Cristo, se não crer em Cristo ao ponto de recebê-lo em sua vida como seu Salvador e nascer de novo. Vejam o que diz João 16. Observem com atenção. João 16, versículos 8 e 9. João 16, 8 e 9. Veja o que o texto diz. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Vejam, o Senhor Jesus aqui está explicando o que é o pecado do qual o Espírito Santo teria que convencer os homens. O pecado de não crer nele, de não crer nele ao ponto de entregar-se a ele, de não crer nele ao ponto de confiar nele a sua salvação, a sua alma, o seu futuro, o perdão dos seus pecados. Quem não faz isso, erra o alvo, peca. Às vezes perguntamos para as pessoas: você é um pecador? Ele diz: eu não, nunca matei, nunca roubei. Meu amigo, se você pensa assim, se você que está aqui hoje pensa que você não é um pecador, realmente você tem errado de longe o alvo da sua vida, que deve ser glorificar a Deus. E você não pode acertar esse alvo se você não crer em Cristo, se você não abrir o seu coração a Ele e dizer a Ele: Senhor Jesus Cristo, eu sou um pecador. Eu tenho errado o alvo da minha vida. Eu não tenho vivido para a sua glória. O alvo da minha vida não tem sido glorificar o seu nome. Não tem sido esse o alvo da minha vida. E uma das formas como eu tenho me afastado desse alvo é que eu não tenho recebido o Senhor. Eu não creio no Senhor como meu Salvador. Eu nunca abri meu coração para recebê-lo. Eu nunca abri meu coração para crer no Senhor e ter o Senhor como meu Salvador. Eu nunca confiei no Senhor como aquele que pagou na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu nunca fiz isso. Eu nunca o recebi. Eu nunca cri no Senhor. Eu tenho errado o alvo. Se você não fizer isso e não recebê-lo, saiba, a sua vida é uma vida de pecado. Mas eu trabalho, você diz. Eu trabalho, eu estudo, eu sou um homem honesto. Eu faço o que é certo, eu faço o que é bom. Se você não crê em Cristo, a sua vida é uma vida de pecado. Porque não crer em Cristo é uma forma de desvio do alvo. É impossível glorificar a Deus sem crer em Cristo. Mas há uma outra forma de desviar-se. A outra forma é opor-se a Cristo. Vejam o que diz o texto de João 19, versículo 11. Vire aí as páginas da sua Bíblia. Você vai chegar bem pertinho de João 19. João 19, versículo 11. Veja o que diz o texto, no versículo 11. Jesus está falando com Pilatos. Veja o que Jesus diz a Pilatos. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus estava se referindo nesse texto a Judas Iscariotes. Ele disse que Judas Iscariotes, por ter traído Jesus, por tê-lo traído e entregue às autoridades judaicas e romanas, por ter feito isso, por ter sido um oponente do Senhor, o Senhor Jesus Cristo diz que aquele homem, Judas, tinha um grande pecado, um pecado maior do que o pecado de Pilatos. Tem gente que fala, ah, não tem pecadinho, não tem pecadão. Esse texto mostra que tem sim, tem pecadinho e tem pecadão. Todos são horríveis, todos são assustadores, todos custaram o preço do sangue da cruz, mas há graus de gravidade em pecado. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, que opor-se a Cristo é um grande e um seríssimo pecado. Talvez você diga assim, esse problema eu não tenho, esse pecado eu não tenho, porque eu não me oponho a Cristo. Como é que eu poderia me opor a Ele? Ele nem está aqui. Evidentemente, Judas entregou o Senhor Jesus Cristo e não há como alguém fazer isso hoje. Não há como alguém trair Jesus Cristo do modo como Judas o fez hoje. Mas há outras formas de se opor a Cristo hoje em dia. Uma das formas de nos opormos a Cristo é odiando, é perseguindo, é maldizendo o seu povo. O apóstolo Paulo, quando estava perseguindo os cristãos de Damasco, o Senhor Jesus Cristo abordou na estrada e disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo assustou e disse, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando você persegue a minha igreja, quando você persegue o meu povo, quando você zomba do meu povo, quando você ataca o meu povo, quando você ridiculariza o meu povo, é a mim que você ataca, é de mim que você zomba, é a mim que você ridiculariza. É possível sim alguém opor-se a Cristo hoje em dia. Como você trata os cristãos? Como você trata as pessoas que pertencem a Deus? Você zomba delas? Você as ridiculariza? Você as persegue tentando tornar a vida delas uma vida difícil? Se você faz isso, você está errando o alvo. Você está caminhando na direção errada, não pode glorificar a Deus, está errando o alvo. E isso é um grande pecado. Mas talvez você diga, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu não tenho esse problema. Há uma outra forma de opor-se a Cristo. Jesus Cristo disse assim, quem não é por mim, é contra mim. Percebem a gravidade disso? Quem não é por mim, é contra mim, está se opondo a mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor Jesus Cristo disse que quem não crê nele, como nós dissemos no primeiro ponto, quem não crê nele, quem não está com ele, é um oponente dele, mesmo que não faça nada, mesmo que nunca o persiga, mesmo que nunca persiga a sua igreja, mesmo que nunca levante uma palavra sequer contra o povo de Deus, mesmo que nunca nutra no seu coração qualquer rancor contra ele, mesmo assim, mesmo que não faça nada, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há como ficar em cima do muro. Não há como ficar no meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha. É meu inimigo, é meu oponente. Você é dele. Você é por ele. Você trabalha com ele. Você ajunta com ele. Não. Você não é por ele. Não está com ele. Não trabalha com ele, não ajunta com ele, então você, ainda que não saiba, é um oponente dele, é um inimigo dele, maior pecado tem. É um inimigo de Deus. É um inimigo do Senhor. É um oponente do Salvador. É um romano. É um judeu. Um Judas. Alguém que se insurge contra ele e que o mata, ainda que não saia. Mas há uma terceira forma de errar o alvo. A terceira forma está aí, é transgredir a lei de Deus. Em 1 João 3, versículo 4, nós aprendemos o que é o pecado, mais uma vez, aqui nos escritos joaninos, 1 João 3, 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Deus tem normas de vida. Deus tem normas que devemos obedecer para a nossa felicidade. E Ele nos revelou as suas normas de vida. Nos revelou a sua vontade, nos revelou o seu querer, nos revelou a sua lei. E Ele nos revelou a sua lei, a sua vontade, o seu querer na sua palavra. Aqui Ele nos ensina a viver. Aqui Ele nos ensina o que é certo. Aqui Ele nos ensina o que é errado. Ele mostra os erros que devemos evitar. Ele aponta os acertos que devemos realizar. E a Bíblia diz que quando nós não obedecemos a sua palavra, quando nós não guardamos os seus mandamentos, quando nós não observamos as suas normas, quando nós nos afastamos dessas coisas, diz a Bíblia que nós erramos o alvo. Nós não glorificamos mais a Deus. Nós fazemos o que é mal, nós praticamos a injustiça, nós não observamos a sua lei. E isso é pecado. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece as normas de Deus? Você conhece as ordenanças do Senhor Jesus Cristo? Você conhece os ensinos do Rei dos Reis, do Mestre dos Mestres, do Salvador Eterno e Divino? Existe algo dentre as suas leis, dentre as suas normas, que você tem transgredido? Existe algo que Ele tem ordenado, que Ele tem mandado e que você não tem feito? Você tem encontrado desculpas ou criado desculpas para se desviar dos seus ensinamentos, das suas leis, das suas ordenanças, das suas normas? Pois saiba que o nome disso é pecado, é desviar-se do alvo, é errar o alvo, é viver uma vida que não é para a glória de Deus, é viver no pecado. Pecado é isso também, é transgredir a lei, é desviar-se, é errar o alvo. Ali está o alvo. Faça isso e glorificará a Deus. A pessoa erra o alvo, ela não faz. Deliberadamente ela aponta o arco para outra direção. Deliberadamente ela decide apontar a sua flecha para um outro caminho. Isso é pecado. É errar o alvo. É não glorificar a Deus. É desagradável. E finalmente, o pecado é não amar os filhos de Deus. Aí na mesma página em que você está, versículo 23, diz assim o versículo 23. 3:23. Diz assim: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Este aqui nós já comentamos no primeiro ponto. Uma forma de desvio é não crer em Cristo. E vejam, e que amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Uma outra forma de errar o alvo é não amar os filhos de Deus. Nós erramos o alvo quando nós nutrimos contra os nossos irmãos rancores, mágoas, ódios, quando nós os ofendemos, ou pior, quando nós somos indiferentes para com eles. Quando a dor deles não nos incomoda. Quando o sofrimento deles não nos afeta. Quando as lágrimas deles não fazem com que as nossas lágrimas surjam nos nossos olhos. Quando nós damos de ombros, viramos as costas, não nos importamos. Não queremos tomar conhecimento. Quando fazemos isso, erramos o alvo. Não é só assim que nós erramos o alvo, na questão de amarmos os nossos irmãos. Sempre que eu pratico o que é mal, eu afeto o meu irmão. Sempre que eu pratico algo errado, um irmão meu vai sofrer. E se eu continuo a praticar, eu estou demonstrando que não amo o meu irmão e que estou vivendo no pecado. Nessa semana estava lendo um livro de uma senhora, uma teóloga luterana americana, chamada Marva Down, e ela escreve sobre o verbo grego amartano, que nós vimos aqui. E ela diz que sempre que ela estuda o verbo grego amartano, que significa errar o alvo, ela se lembra de uma história que aconteceu com ela quando ela era menina. Ela estava aprendendo a atirar com arco e flecha. E várias crianças estavam aprendendo a atirar com arco e flecha. E ela se lembra que uma menina que nunca tinha mexido com arco e flecha na vida, não tinha experiência nenhuma com arco e flecha, aquela menina pegou a flecha, apontou e atirou para o alvo. Mas ela errou o alvo. Ela errou o alvo. E quando ela errou o alvo, a flecha acertou no rabo de um cachorro. E ela se lembra daquele cachorro correndo assustado e gritando, com a flecha presa no rabo. E a professora Marva Down diz o seguinte: sempre que nós erramos o alvo, nós machucamos alguém. Sempre que nós erramos o alvo, nós ferimos alguém que grita, que chora, que sofre, porque eu errei o alvo. Em quem as flechas dos seus pecados têm se instalado? A quem as flechas do seu pecado têm machucado? A quem as setas do seu desvio, da sua maldade, da sua rebelião, da sua injustiça, tem ferido? Tenha certeza, errar o alvo ferirá alguém. E isso também é pecado. Ferir alguém demonstra falta de amor pelos filhos de Deus. Isso também é pecado. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Onde suas setas têm acertado? Você tem acertado o alvo de glorificar a Deus? Ou você tem apontado o seu arco para outros lugares? Ferindo pessoas? Errando o alvo? Envergonhando os demais? Virando as costas para o alvo? Desviando o seu olhar para outras direções? Buscando outros alvos? Vamos celebrar a ceia hoje. Você poderá participar dela dignamente? Ou você tem errado o alvo? Se você tem errado o alvo, a Bíblia diz, ainda nos escritos de João, na primeira carta 3:5. Sabeis também que ele, Cristo, se manifestou para tirar os pecados. Se você tem errado o alvo, peça ao Senhor Jesus Cristo, perdoa-me, lava-me e ajuda-me, toma minha mão, segura o meu arco, ajuda-me a acertar o alvo, para que eu viva para a sua glória.